Vocês costumam gastar muito dinheiro?
Depende, então, da época do ano.
Pisa, você que gasta, hein?
Eu gasto muito dinheiro com besteira, cara.
Por quê? O que é besteira? iPads, iPhones? Tu tem
não, quatro iPads? São coisas, não, isso, não. Essas são coisas que melhoram a existência do ser humano. Eu tô falando o seguinte, tem coisa que você gasta iPads. Que não tem motivo, cara. Tem coisa que você gasta num impulso tão sem sentido. Por exemplo, eu acho que a compra mais impulsiva que eu já fiz na vida foi o seguinte. Ia ter uma festa lá em casa. Festinha. E a gente tava... Uma festinha lá em casa, na casa antiga onde eu morava. E eu tava comentando com minha mulher, a gente tava no Walmart, acho, comprando batata frita, refrigerante, essas coisas, né?
Mas é rico, né, mano? Walmart.
Nossa, ricaço!
Realmente é um mercado de rico, Walmart.
Vai milionário nessa porra. A gente tava comprando as bobagens pra festa, né? Os aperitivos, digamos assim.
Os Gary-Gary's.
Os Gary-Gary's. Gary-Gary's. Plural de Gary-Gary. E aí, a gente tava comentando como a gente gostava muito de jogar um joguinho antigo do PS2, que é muito bacana. Burnout 3, maluco. Que é o melhor da série, inclusive. Diga agora.
Takedown. Ou melhor.
Takedown, moleque.
Só Juju.
Se liga. Cala a boca, Jandir. Então, o que eu quero é o seguinte. A gente tava comentando, nossa, será que a gente já não tinha PS2 nessa época mais, né? E a gente falou, porra, Burnout era tão legal e tal. Será que a gente... E eu tinha um volante do PS2, né? Na época que deixava o jogo ainda mais divertido, né? Que o jogo bem arcadezão. Burnout é muito arcadezão, então ficou muito bacana com o volante. E aí, o que eu fiz, cara? Eu comprei o Burnout Takedown do 360, comprei o volante oficial da Microsoft, que na época custava, eu acho que, $150, pra montar na mesa, pra galera jogar na festa. Ninguém jogou essa porra, eu mesmo nunca joguei. Fui vender, tipo, 5 anos depois.
Caralho, eu usei velho. Achei que você ia falar que comprou um Play 2, caralho.
Não, o Play 2 teria sido mais barato. Eu comprei essa porra e eu usei, eu acho que 3 vezes, maluco. Comprei assim do nada. Tô saindo do Walmart, tá lá o volante, vou comprar e pronto.
E eu que tenho um toque absurdo, eu fui fazer a revisão do carro, aí o cara falou assim, olha, tem que trocar os 2 pneus da frente, porque estão sinistros aí. E eu tenho um toque, eu tenho que comprar os 4. Eu não posso comprar só 2. Eu não consigo comprar só 2. Aí eu chego, aí o cara...
Você acha que vai ficar puxado, né? Os 2 de trás fodidos.
Cara, e é tudo muito caro. Pô, R$400 no pneu, eu acho caríssimo, gente. Pô, é muito caro. Não é caro isso?
Mas precisa, meu filho, você vai andar sem pneu no carro.
Tá que nem esses Flintstones.
Tô na roda.
Colocar a roda de pedra. Mas é porque assim, eu não consigo, tipo, já tem uma trilogia lançada. Eu não consigo comprar só um. Tem que comprar os 3, entendeu? Tipo livro. Jogos Horazes, comprei os Jogos Horazes 1. Então tem que comprar o Em Chamas e o Esperança também junto. Caralho. Isso é desperdício de dinheiro, eu tô desperdiçando dinheiro.
Não necessariamente. Isso é uma parada que você curte, não é tanto
desperdício. Mas isso
é desperdício. Como é que
você vai usar, não é desperdício?
Como é que a gente define desperdício? Desperdício é uma parada que você gasta dinheiro e você não usa, tá ligado? Não valeu a pena.
Tu comprou 4 iPads pra segurar a tua porta que tava batendo com o vento.
Repetiu as coisas 4 vezes. Não, é porque você vai acumulando o tempo.
A gente gasta dinheiro muito fácil. Muito fácil. E eu sou meio descontrolado. Tipo um churrasco. Vamos fazer um churrasco, sim, gente, pra 6 amigos. Eu compro 10 quilos de carne. O pessoal come 2, sobra 8 quilos.
É, daria pra 100 pessoas a parada. Você tá lá. Vamos comprar. Sempre vem o idiota e fala, é melhor sobrar do que faltar.
Exatamente.
Aí fica o ano inteiro com linguiça na geladeira.
Mofando. Ninguém faz aquela porra.
Aí fica lá.
Tu gasta muito dinheiro, Bruno, com videogame?
Não.
O Bruno, imagina, é o cara que compra jogo pra deixar lacrado. Daí você já viu. Se ele tá tendo noção do dinheiro ou não.
Periférico, velho. Eu comprei, por exemplo, Rock Band. Saiu 2 guitarras. Já é pra começar, porque eu não posso jogar sozinho. Tem que sempre jogar alguém comigo. Ah, saiu DJ Hero. Tem que comprar pra jogar o negocinho. Volante.
O Bruno se encontra o White, tá ligado? Se ele tá sozinho em casa, ele vai na rua, paga R$100 pra alguém e fala, ó, vem aqui jogar comigo. Eu não posso jogar sozinho.
Não, mas isso é verdade com portátil. Vocês sabem, por exemplo, PSP, Vita, tudo, eu compro dobrar para quando eu quiser jogar.
Caralho,
multiplayer, tem que ter. Não,
fechou o assunto.
Temos um vencedor.
Dinheiro maior não existe. Olha lá, essa sugestão de tema foi do @PedroAbeatles, lá no Twitter. Mande mensagem pra gente no @99vidas. Eu sou Bruce Wayne.
Eu sou o Tony Stark.
Eu sou o Riquinho.
E eu sou rica!
Eu sou rica! E esse é o 99vidas.
Pula,
relaxa, a gente tem 99 vidas. estamos aqui reunidos para falar sobre coisas que desgraçaram nossas cabelos quando crianças, correto?
Ou coisas que nós, como crianças desgraçadas, fazíamos, né?
Exatamente, olha só.
Cara, história de infância desgraçada é o que não falta.
Sim, até porque são quatro crianças debilóides, desgraçadamente desgraçadas quando crianças.
Né? Eu já vou adiantar que muita gente, além da história da minha foto, vai entender o porquê da minha alegria eterna em muitas dessas histórias de crianças.
Este podcast não é sobre games. O pessoal reclama tanto que a gente tá falando muito da nova geração, esquece a nostalgia. É um cast nostálgico porque faz parte da nossa série Estilo 99 Vidas. Easy, o que é o Estilo 99 Vidas?
Então, amigo Jurandir Filho, o Estilo 99 Vidas nada mais é do que um podcast, uma série aqui, uma minissérie talvez, em que a gente fala sobre assuntos que permearam as nossas chamadas infâncias coletivas, aquela experiência multiplayer que a gente tem. Sabe que você fez uma parada que eu também fiz, que o Bruno também fez, que o Evandro também fez, que o cara que tá ouvindo isso aqui agora, o Gabriel tá ouvindo isso aqui agora, que ele também fez? Então, isso aqui é o Estilo 99 Vidas.
Exatamente. Já fizemos algumas edições do Estilo 99 Vidas. Bruno, relembre-nos.
Os casts do Estilo 99 Vidas. Vidas, senhor Jurandir, são o mais recente, 94, sobre os brinquedos de nossa terra infância.
Muito bom.
O cast 82, o popular sobre o pop dos anos 90, né?
Exatamente.
Muito popular.
Backstreet Boys e Britney Spears, essa Spice Girls, essa galera toda.
Isso. Teve também o 68 sobre a internet 1.0.
Com participação do Cauê Moura, exatamente.
Exatamente. E o primeiro, né, o primogênito, que foi o 50 sobre brincadeiras de criança.
Maravilha, hit, grande hit. E nós vamos falar aqui sobre historinhas nossas desgraçadas que formaram o nosso caráter e o que nós somos hoje, correto?
Uma pessoa deformada.
Posso começar comigo lá aqui? Eu tenho muita história lixo. Eu adorava brincar com fogo.
Quem não gostava? Caraca,
fazia xixi na cama.
Quem não gostava?
Não fazia. Essa regra não se aplica a mim. Mas eu adorava.
Não se aplica a ninguém. Isso é coisa de mãe. Mãe safada.
Mãe safada também. Sua mãe que falava isso é safada. Entendo.
Olha isso.
Caralho, que gratuito.
Safada no método de educar o filho, pô.
É, safadeza. Safadeza oculta. Aí, olha o que aconteceu. Lá na minha casa tinha um grande quintal e tinha palhas secas. Eu falei assim, olhei de longe, olha, palhas secas.
Oi.
Vou pegar álcool e vou pegar o fósforo.
Caralho, álcool.
Por que não, né?
Fiquei, Zulu? Por que não? Fiquei de cócoras, de frente, assim, com as palhas, né? Fui juntando as palhas com as mãos, assim. Peguei garrafinha de álcool e jorrei na parada.
Você tá dizendo que desde pequeno o Jurandir já tinha vontade de queimar?
Opa! Olha aí, revelação.
Já de novinho, já.
Esse tá em volta, mano. Calma aí. Coloquei muito álcool. E eu, pra ver como eu não entendi ainda muito bem o poder do álcool em excesso.
Caralho.
Meu rosto estava bem próximo.
Virou homem tocha.
Meu rosto estava bem próximo das palhas lá e com álcool. Risquei o fósforo e... no meu rosto, queimou os meus cílios, minha sobrancelha.
Caralho.
E meu cabelo, cara. Eu fui desesperado, batendo na cara, assim, com a mão e pulei dentro da piscina.
Isso aí fez parecer outra coisa, hein? Mas tudo
exatamente,
bem.
Exatamente.
Pareceu que tava batendo, aí. É outra coisa, mas deixa
quieto. Caralho, eu queimei toda a minha sobrancelha e meus cílios.
É, cara. Louco, perigo da porra, mano. Caralho. O cara não ia estar nem aqui hoje em dia contando.
Mas tô aqui, lindão, sucesso da garotada.
Lindão. Não, você tem realmente a cara de quem sofreu um acidente sério com fogo na infância. Valeu!
Fui eu que pulei numa cama e caí todo torto, é isso? Fui eu?
Não.
Não foi tu que pulou no negócio aí e caiu todo torto? Todo engembrado.
Engembrado. Teologismos girandísticos é muito bom.
Tá aí. Essa minha historinha desgraçada, minha primeira historinha. Quem vai?
Bruno, sua felicidade.
Minha alegria. Bom, tem uma história que todo mundo conhece aí, que já é famosa por causa da minha foto, que tá no Quem Somos, né?
Exatamente. Se você não conhece, acesse lá 99vidas.com.br. Lá no menu, lá de cima, tem o Quem Somos, que tem um pouquinho da nossa história e nossas fotos quando criança.
E aquela foto, com aquela alegria toda, foi tirada depois... Na verdade, não foi depois do atropelamento em si, mas depois da minha volta pra casa da cirurgia.
Caraca,
você... É, não é...
Descansado, deitar na cama e assistir desenho? Lógico que não. Vamos tirar uma foto antes.
É. Tipo o Izzy chapado no hospital aí.
O engraçado é que as minhas histórias acabam em desgraça, mas sempre tem um motivo nobre por trás delas.
Tá bom,
é interessante. Mas é verdade. Era o seguinte, eu era pequenininho, aquela foto eu devia ter uns 5 anos de idade. O que aconteceu é que eu tava lá com os meus pais, e meus pais iam fazer a inscrição pra mim no SESI. Pra quem não conhece o SESI é como se fosse um serviço que eles prestam pra sociedade, mas é mantido pela indústria. Então você tem um clube, você tem uma escola, e eles estão fazendo a minha inscrição pro clube do SESI. E eu lá, pequenininho, de um lado, minha mãe...
Tinha o SESI e o SESC, não é isso?
É que sim. O SESC é mantido pelo comércio.
Tinha, né? O SESA SESI também, lá do Planeta dos Macacos.
O SESI é o Serviço Social da Indústria e o SESC é o Serviço Social do Comércio.
E o SESI também lá em Goiás, quando vazou.
E aí o que aconteceu? Estávamos lá em família, né? E aí a minha mãe ficou no carro de um lado da rua e o meu pai do outro lado da rua vendo as coisas que precisava fazer. E aí eu saí do carro da minha mãe e falei assim... Mãe, eu vou com meu pai. E aí eu fui lá pro outro lado com meu pai. Estava lá com meu pai. Quando eu avistei uma flor, uma bela flor, numa grade ali. E eu falei assim, interessante. Falei, pai, eu vou com a minha mãe. Aí eu fui lá, peguei a flor. E eu estava atravessando a rua para entregar a flor pra minha mãe.
Que bonito, que gesto bonito, Bruno.
Exatamente. Bruno...
O pai do Bruno viu o caminhão vindo e falou, alá, filho, vai ali entregar a flor pra sua mãe.
Não. E o pior é assim, eu olhei pros dois lados antes de atravessar, e aí eu fui atravessar a rua, o problema é que a rua era asfaltada, mas ela tinha sido recém-asfaltada, então ficou aqueles... Sabe aquele pedregulho solto de asfalto?
Uhum,
tava na rua. O que que aconteceu? Eu escorreguei e fiquei com o pé esquerdo na frente e a outra perna dobrada.
Ai, cacete.
Nisso vinha vindo um...
Estilo Anderson Silva?
É.
Sem o elástico.
Então, não, calma. Até aí não tinha acontecido nada, eu só tava no chão. Nisso veio uma Brasília branca.
Isso, caraca, e aí... que vida... O cara foi atropelado pra Brasília.
Mas peraí, meu filho, isso era 1987 também, né, cara? Nós a gente tá falando de 2010, caramba. E aí o que aconteceu? Essa Brasília branca me viu e o cara, ele não queria me atropelar, obviamente, ele freou. Só que o problema é que a freada dele foi pior do que se ele tivesse passado tudo por cima do meu pé.
Caraca, ele freou em cima do pé.
Porque ele freou, ele arrancou...
Parou em cima da perna, tá ligado?
Não, então, não. Ele freou, arrancou um pedaço do meu pé esquerdo e levou junto.
Caraca, meu.
Gente. Então, fiquei eu com meus 5 anos de idade
deitado. Ai, caralho, 5 aninhos.
Igual no chão, com um buraco no meu pé esquerdo, faltando metade do meu pé. E meu pai atravessou desesperado. Resultado, eu tive que fazer um enxerto, né? Então eu tive que tirar a pele,
caralho,
e carne da coxa, do lado esquerdo,
caralho,
pra fazer um enxerto no pé, cara.
Todo
tomei, inclusive, como consequência disso, isso é sério. Eu tive que tomar uma anestesia geral pra fazer a cirurgia, porque eu não ia aguentar a cirurgia acordado.
Caralho, foi aí que o Bruno ficou do jeito que ele é, cara.
Ficou louco aí.
A tristeza.
E como consequência disso...
O cara retirou a alegria dele pra colocar no pé, tá ligado?
Imagina o moleque, 5 anos de idade. Olha, gente, eu vou fazer uma boa ação, pegar uma flor e dar para minha mãe. Nunca mais ajuda ninguém, mano. Que se foda com essas flores agora. E vem flor e sai chutando jarros na rua, assim.
Pois é, por isso que ele ficou desse jeito.
É, e aí, como consequência disso, a anestesia em mim não pega mais.
Foi tipo uma vacina?
Toda cirurgia que eu faço, eu sou obrigado a sentir tudo.
Você é louco, sim, mano.
Maravilha, é o Wolverine. É, Bruno, é assim,
hein? Eu tenho uma história muito boa, uma história basicamente criminosa de quando eu era criança, mano.
Macho, eu também tenho uma criminosa aqui.
Olha, vamos logo pra...
Vamos ser preso depois desse cast, não, né? Não pode mais, não, é do passado, né?
Já prescreveu a parada.
Prescreveu, né, já, tá bom.
Olha só, o que rolava é o seguinte, eu morava num bairro em São Luís do Maranhão, que se chamava Coama. Você que ouve nosso podcast na Coama, eu morei na Coama também, rapaz.
Então, a Marlene tem uma estátua, né, lá?
Exatamente, a Marlene, que é idolatrada como uma divindade no estado do Maranhão, como nós todos sabemos, e quem negar isso tá mentindo. O que aconteceu foi o seguinte, tinha um garoto na rua, vou até falar o nome, o nome do maluco era Alessandro. E o moleque...
Tem pouco Alessandro no mundo.
É, todo mundo, eu achei que ele ia dar o CPF do cara.
Ô, filho da p***, falei a cidade, o bairro até, e o cara, obviamente, tá ouvindo essa porra, sabe meu nome. Então, se ele for o Alessandro que rolou essas paradas e tá vendo essa merda, ele vai saber que é ele.
Muito justo.
Agora, não, isso, eu tô começando a contar a história agora, maluco. Eu vou contar a história toda. Não tem como ser qualquer Alessandro, tá ligado?
Tá bom, vai lá.
Você me interrompeu quando eu ia falar sobre a mãe do cara, velho.
Que isso, cara? Tu pegou a mãe do cara?
A mãe do cara, ela era empresária, tinha grana. Gostava. Acho que ela era de... Não era gostosa, não. Ela era escrota. Ele era o típico moleque que nasceu, a mãe já tava um pouco mais velha. Aí ele é o caçulinha da família inteira. Então ele é mimado e tal. Então eu acho que a mãe dele...
Ele nasceu, a mãe dele tinha cara de vó já, assim.
É, não. Ele nasceu pra a mulher. Eu trabalho, às vezes, na maternidade, né? E tem as mães que já tem, tipo, uns... Lá chegando seus 40 anos, mais ou menos. O moleque tá com 15, a mãe já tá bem mais velha, né? E tal. Né, como a gente, geralmente, a idade mais convencional, digamos, acho que minha mãe tinha uns 20 anos quando eu nasci. Então, quando eu tinha 20, agora que ela tava 40. Esse moleque tinha uns 15, a mãe dele acho que tava nos 50 já, tá ligado? O que acontece? O moleque era riquinho, ele era um pouco fresco, mas ele era meio bobão. Ele não era o problema, de verdade. O negócio é que a mãe dele, cara, invocava com todo mundo, arranjava confusão do nada com a pivetada do bairro.
Entendi, tá ligado? Puto com todo mundo.
Pois e o moleque sofria as consequências.
Exatamente, porque ele era ostracizado pela galera. Porque acontecia qualquer bobagem, a mãe dele saia na rua brigando com a galera, tá ligado? Eu não tô lembrando exemplos agora.
Dá uns cascudos nos meninos, zoador, assim, né?
Mas todo não, bairro tem essa velha louca, mano.
É doida, é doida.
Ela não batia na galera, mas ela ficava fazendo escândalo por causa de bobagem que faziam com o filho dela. Aí o que aconteceu, velho? O filho dela ficou. Velho, eu fui parar no fórum por causa dessa mulher, porque.
Que caramba, velho.
Isso é outra história, isso é outra história. Não, deixa eu contar logo essa história aí. Seguinte, essa velha, ex-marido dela é advogado, né? Aí o que acontece? O pessoal vivia arranjando motivo pra zoar o moleque, coitado, foi estracizado porque a mãe dele era louca, né? Aí o que a gente fez? A gente pegou. Olha que coisa idiota de guri. Eu tinha acho que 15 anos, mais ou menos. Coisa imbecil. A gente pegou papeizinhos, né? Ficou desenhando o moleque em situações, digamos, não ortodoxas.
Que risada desgraçada.
Digamos que eu tenha desenhado o moleque com algumas pirocas penetrando ele.
Entendi.
Algumas, não era só uma, né? Oh, mas, rapidão, só um parênteses aqui. Como homem mais novo é uma raça idiota,
é
né?
Idiota, mano? É muito idiota, cara.
Por que caralho? Qual que é a graça de se pegar e desenhar uma piroca no bagulho? E todo mundo fazia isso, tá ligado? Qual que é o ponto, mano?
Não, mas a gente desenhou um moleque sendo completamente dominado por inúmeras pirocas de tamanhos sobre-humanos. E aí o que acontece? A gente coloca...
Não... Não contente...
Não satisfeito com isso, desenhar essa pornografia amadora, a gente pensou, olha que genial, vamos botar isso aqui na caixa de correio da casa.
Caralho, mano.
A véia vai ver.
Na caixa de correio, maluco. Aí a mãe dele vai ver, vai ficar revoltada, vai ser engraçado. A gente vai lá e bota. O que acontece é que alguém deve ter me visto colocando a parada.
Puta, mas entregou isso.
Porque alguns dias mais tarde, me ligam no colégio. Isso era uma época pré-celulares, não tinha como ligar pro moleque. Uhum. Vem lá o Bedel me chamar na sala. Israel, o seu pai quer falar com você no celular. Ou Bedel. No celular, no telefone. Ainda tem isso nas escolas, o Bedel?
Você que porra é essa
de Bedel? Não, tem isso aqui não.
Coordenador.
A cidade grande não tem essas coisas não, Izzy.
É tipo um ajudante do governador, é isso?
É tipo, era um carinha que ia lá, era um carinha, um bate-perna do colégio, tá ligado?
Firmino, Firmino no carrossel, Firmino no carrossel.
Firmino, era uma orelha seca, tá ligado? Que fazia menino de recado, é foda. Ele foi lá, Israel, seu pai tá no telefone lá na coordenação, tem que ir lá falar com ele.
É todo mundo,
aí, cara. Aí, maluco, atende o telefone, aí, beleza, pai. Meu pai tava assim, com aquela... Israel, arruma essas coisas, vem pra casa que a gente tem que conversar aqui.
É sua certa isso aí.
O que que rolou, mano?
Prepara os couro, menino.
Aí eu já, extremamente apreensivo, né? Volto pra sala, pego minhas coisas e saio, a galera. Ih, se fudeu. Chega em casa, maluco, a mulher acionou o ex-marido dela.
Tá porra.
Os cara botaram... Olha a putaria. Os caras fizeram a reclamação, a queixa, sei lá qual é o nome da parada, que eu tinha que ir lá no fórum falar com o juiz pra explicar o que tinha acontecido. Agora, olha...
What the fuck?
Agora, olha qual era o embasamento. Olha qual era o embasamento, porque na cópia, o cara me mostrou lá a intimação oficial de justiça, vai lá em casa tudo. O que aconteceu? Um dos desenhos, como a gente sabe que... Homem, né? Homem, criança é uma desgraça, né? E homem... ser mais desgraça ainda. Desgraçado. A natureza dos desenhos era insinuar dúvidas sobre a sexualidade do moleque, certo? Caralho. Um dos desenhos era o garoto segurando uma florzinha e cheirando, tá ligado? Que coisa idiota.
Que pariu.
Isso era uma arte minha, de minha autoria. Era o garoto cheirando a florzinha. A mãe do maluco, quando ela foi fazer o arquivamento, sei lá qual é o nome da parada, ela xerocou o negócio de lado pra insinuar que era uma ameaça de morte. O moleque tá deitado no chão, segurando a florzinha, que nem a parada mais cartunesca
que tem. Cara, que maldade.
Eu juro pra você, maluco, que a acusação é que eu tava ameaçando o moleque de morte. Que ele cheirando aquela flor, era, na verdade, ele deitado com a flor, segurando a flor no peito, sabe? Tipo pica-pau, pra fora, tá ligado? Desse animado. errado. Tive que ir no fórum pra explicar isso, aí foi uma confusão. Aí acabei sendo banido de chegar menos de 100 metros de distância do moleque. Pra você ter uma noção, velho, eu não sabia nem que esse tipo de coisa tinha no Brasil, maluco. De repente foi o juiz inventando aquilo na hora pra me botar medo, porque eu tinha que dar a volta no quarteirão pra ir pro colégio, porque a casa dele era no caminho do colégio, maluco. Eu passei o resto do ano, eu mudei de escola no ano seguinte, eu estudava no Dom Pedro II, em São Luís, eu tinha que dar a volta na casa do moleque, tá ligado?
Depois desse dia...
Aí acontece, a galera, todo mundo do bairro entrou na putaria, só que só quem se fudeu fui eu, né? Meu pai ficou
claro.
Pra caralho, minha mãe chegou com o negócio, você desenhou piroca na casa mesmo,
não sei o que. E teu pai é pastor na época ou não?
Ele já não era pastor, ele tinha abandonado já.
Entendi.
Então, isso rolou em 2000...
Culpa tua que ele abandonou, né? Meu filho é chuzinho...
Essa história aí rolou em 2000, porque 2000 eu tava no segundo ano do segundo grau. O que acontece, né? A galera da rua ficou solidária, ficou puta, porra!
Vou quebrar esse menino. Levaram
o moleque fora, a negada ficou puta. Aí o pessoal, vamos bolar uma vingança, né? O que aconteceu? Isso tava na época de São João, o pessoal comprando bombinhas, né? Qual é os nomes de bombinha nos estados de
vocês? Asgalata,
traque. Asgalata. Lá no Maranhão, eles chamavam de bomba de murrão. No Rio de Janeiro...
Caraca!
No Rio de Janeiro, chamam de cabeção de nego, algo do tipo, não é isso? É sério, essas bombas me falaram que...
Aquela que explode o tímpano da pessoa.
Pois é. Aí o que fizeram? É, porque de São João, o pessoal comprando essas bombinhas, vamos... aí a mulher tava fazendo uma renovação na casa dela. E sabe como é que é, né? Tava o pessoal fazendo reforma, o pessoal deixa o material de construção acumulado
renovação, de fora. Renovação, cara. É uma igreja?
Pois é. Enfim, estavam reformando a casa da mulher, a mulher tava com vários tijolos, aquela montanha de areia do lado de fora, sabe qual é? Telha e tal.
Cimento lá no meio da rua.
Exato. Aí o pessoal falou, vamos explodir essa porra toda. olha que nego velho.
Foi um terrorista, jovem terrorista.
O nego comprou, acho que 10 reais de bombinha. Deu umas 15 bombinhas na época. Bombinha grande, aquela bomba grande, rasga lata mesmo. Estourar tudo. Amarrou tudo junta, colocou um cigarro em cima, tá ligado? Já acendeu o cigarro?
Aham. Uhum.
Sim, isso era
o cara. Bomba relógio, conhecido como bomba relógio.
Bomba relógio, exatamente. E colocou atrás das telhas da mulher, velho.
Nossa.
E saiu. A minha casa, velho, será que eu não me fodo por isso? Porque eu não tava nessa história, eu quero deixar isso claro. Eu tava de castigo nessa época.
O pessoal
não,
sério, comprou, né?
Jovem não, terrorista.
Eu tô falando sério, eu tava de castigo por causa do negócio do fórum, não podia sair na rua, só pra ir pra colégio. E eu acompanhei essa parada toda, porque o moleque veio na minha casa pra falar o que fazer. E eu lembro que eu fiquei observando a putaria do portão, tipo, o portão elétrico da minha casa fechava, ficava uma fresta, e eu podia ver pra, assim, a rua. E eu fiquei olhando pela fresta, que eu não podia sair da rua pra brincar com a galera.
É muito bom.
Então, eu quero deixar claro aqui, não venham me prender, porque eu não participei. Ah, eu sabia quando o cara já fez a parada e veio correndo
pra me falar. O que aconteceu? Mas demolir a casa da mulher, que
é isso? Velho, eu fiquei lá olhando, na fresta, pela fresta do portão, olhando, esperando. Eu acho que eles colocaram um cigarro inteiro, porque demorou pra caralho. Teve uma hora que eu me enchei de. Assim, me cansei, comecei a cogitar que os moleques estavam, tipo, me zoando, tá ligado? Inventaram essa parada. E eu voltei pra sala, tava jogando sei lá o que no computador. De repente, maluco, eu ouço aquele papoco desgraçado. Pá! Aquele barulho de explosão, barulho de explosão que é branco.
Telha nuclear. Pra caralho. Olhou pro céu e viu aquela cogumelo, assim, de
nuclear. Eu vou correndo. Porque é o seguinte, meu pai não deixava nem eu abrir o portão pra falar com a galera. Eu falava pelo interfone, tá ligado?
Caraca, ficou na solitária.
Eu vim correndo e contra as ordens do meu pai, eu abri a porta um pouquinho, o portão um pouquinho, pra ver, maluco. E era telha pra tudo canto, aquela fumaçona, nego olhando assim, olhando por cima do muro pra ver o que aconteceu. A galera simplesmente destruiu o material de construção da véia, né, do menino. Por bobagem, velho, por bobagem. E o pior, mano, vai que tá passando uma criança do lado dessa porra, velho.
Exatamente, aí dentro da casa.
Já pega no olho, tá ligado?
Não, isso foi tipo às 8 da noite, tá ligado? Não era de madrugada, mano. Não que fosse muito melhor de madrugada, mas pelo menos teria menos gente passando do lado. E aí passou criança de colo do lado dessa parada, a parada explode em cima da menina.
É que tá pariu, louco, é que criança é bicho desgraçado,
velho. Bicho desgraçado, maluco.
Mas é normal, até o Wiz lembrou, contou isso, eu lembrei de uma história. É normal acontecer esse tipo de retaliação por conta das crianças vagabundas na rua, mano. A gente, eu tenho até um amigo, ó. Eu tenho com a certeza que ele é ouvinte, o Wagner. A gente ficava muito junto na rua, fazendo bagunça e tal. E ele morava no saudoso escadão aqui do bairro. E aí, qual que era a nossa diversão? Ficar de cima da casa dele, na laje, tacando pedra, papel higiênico, mijando em quem quer que fosse que passasse no escadão.
Acho justo.
E aí, a gente. Mano, ele é muito ridículo, porque assim, onde ele mora.
Mijando, velho, mijando.
A gente mijou uma vez, a gente mijou, mano. Só tem jeito, retardado.
Ataque biológico, maluco.
A velhinha voltando da missa, o cara mijando em cima dela.
Aí o que acontece? a casa dele fica meio baixo. E aonde, a rua onde a galera descia pra ir pra esse escadão vinha do alto e descia, né? Porque afinal é uma escada. Uhum. Então quem tava vindo de longe, assim, lá de cima da rua, conseguia ver a gente em cima da casa.
Uhum. Aí mijando a pessoa tava... galera.
É, a pessoa... Não, a gente ficava lá, né? Olhando pra cima, subindo. E a rua deserta. Uma pessoa tava descendo. Aí bem na hora que o cara tava passando, começou a voar pedra. Quem será que tacou, tá ligado? Aí, tinha uma mulher lá, porque lá onde ele morava era tipo, mano, uma coab, tá ligado? Várias, uhum, uhum. Várias casas juntas e tal, e era tudo do pai dele. Então, a galera toda que morava nesse escadão era inquilina do pai dele. Aí, uma mulher via a gente fazendo essa escrotidão, foi e falou pra mãe dele. Ah, seu filho aí, ó, tacando pedra nas pessoas que passam, não sei o quê. E a gente...
que, na época, a gente vê essa pessoa como vilão da história, exatamente.
Mano. Não, mas é que tá, por isso que eu quero contar essa história do que eu te falei, que me lembrou por conta da retaliação. Não,
e é isso a que gente... é foda. Hoje, a gente vê crianças fazendo merda na internet, que é a primeira coisa que a gente pergunta, cadê os pais da criança?
Cadê os pais?
Que
é,
né? E a gente fazia igual. E a gente fazia pior, maluco. E quando alguém falava pros pais, a gente ficava puto.
Então, e aí ela contou, né? E a gente, que filha da p... A gente tá aqui de boa, mijando nas pessoas. E aí, e essa porra vai contando... E aí, olha a nossa ideia de idiota, mano. A gente não chegou ao ponto de colocar bombinha que nem o Izzy, os amigos dele e tal. É. Mas hoje aquele balão que a galera faz com jornal, que você faz tipo um... Faz um balão, dobra, tem umas dobraduras lá e tal, e faz um balão.
Enche ele depois, enche ele depois.
Balão de São João. Aí a gente, olha as ideias, gente. Eu falei, Wagner, vamos fazer um balão de jornal de noite, só que aí a gente coloca na porta dela e bate pra hora que ela abrir o balão. Tiver tipo, enquanto ele batesse e ela viesse atender, o balão ia estar levantando voo, tá ligado? E a intenção era que a hora que ela abrisse a porta, o balão estivesse na altura do rosto dela. É. Aí eu falei, Wagner, vamos colocar o balão. Caralho. E aí você bate na porta dela na moralzinha.
Depois ela... eu que sou terrorista, né?
Aí o maluco me vai e, mano, mete uns tapão da porra na porta, tá ligado? A gente tenta o balão e ele... Deu três tapas, eu lembro até hoje. Pá, pá, pá! E a gente saiu correndo que uns retardados, rindo pra caralho, tá ligado? Esperando a merda. Aí deu uns 15 minutos, volta os dois. E uma par de papel queimado, cinza, tá ligado? Uhum. O balco subiu, manchou o teto tudo. E a mulher, vocês acham que eu sei que não foi vocês? Eu vou falar pra sua mãe, que não sei. É lógico que foi a gente, tá ligado?
O lixo da vizinhança.
Mano, ela, caralho, quem mais seria? Ela sabia que a gente tinha ficado puto, que ela tinha contado. É. Lógico que ia vir alguma coisa. Mas ela contou, acabou que não tem nada. A mãe dele proibiu a gente ficar em cima da laje e tal, e depois... depois
criança desencar... desgraçada.
Sim, muito.
Eu não tenho muito orgulho de algumas coisas da minha infância, tá?
Normal.
Acho que eu deveria ter
você falado... Você tem ou não tem?
Não, eu não tenho orgulho de algumas coisas da minha
infância. Porra, o cara já contou aqui que brincava de tacar bosta no outro, mano. Calma aí,
cara. Que pode ser é outra coisa. Isso, né, isso foi falado hoje que eu não lembro, foi brincadeira de criança?
Foi.
Acho que foi, né? Lá no Cash 50.
Como assim, velho? Como assim?
O sapeca, né? O famoso sapeca.
Meu Deus.
Eu não tenho orgulho de algumas coisas, porque eu andava com gente que era muito escrota. Eu, com 13, 14 anos, adorava, era uma época das gangues. Lembra das gangues?
Das gangues.
Era uma coisa bem comum, tipo...
Normal, grupinhos, né? Grupinhos.
Eu era muito lixão, eu pichava muro, fazia muita merda, tá?
Mas era um maloqueiro, hein? Calma aí.
Olha só.
A escória da sociedade, Jandir.
13 anos...
Maloqueiro do caralho.
13 anos, eu fui pro meu primeiro baile funk.
Não tinha isso em Fortaleza, seu mentiroso, caralho.
Tinha um clube Tiradentes do Parque Araxá.
Inventou isso agora.
Botei no Google o clube do Tiradentes do Parque Araxá. Era bem famoso, baile funk de sábado à noite pra domingo. Aí dividia, assim, os dois bairros. Ficava um bairro de um lado, um bairro do outro. E se meio que se provocando, sabe, pra começar a briga. Aí eu fui pra esse baile funk escondido. Minha mãe não, nunca ficou sabendo, a não ser na volta, obviamente, que ela ficou sabendo. Eu levei uma surra homérica.
Ela nunca ficou sabendo, exceto que imediatamente depois que eu esteja, ela foi sabendo.
Cara, isso lembra a história antiga do 99.
Que jumento.
Exatamente. Eu nunca quebrei o videogame, não sei dessa vez, né?
É.
Mais ou menos isso. É. Eu tava lá, nessa, foi uma putaria mesmo, foi uma briga descontrolada entre os dois bairros, assim, as pessoas iam pra lá só pra brigar. Era uma época que o pessoal ia só pra brigar, então eu ia lá...
O maloqueiro do demônio mesmo, né,
velho? Eu ia com a gangue do Rodolfo Teófilo, contra a gangue dos guerreiros, que era lá da Parquelândia.
Ah, pronto, Warriors agora.
Não, o nome era Guerreiros mesmo, não sei... Eu nem tinha assistido Warriors naquela época. E foi assim, foi uma briga desgraçada, mas quebraram tudo do lugar, do clube, foi quebrado. Tudo, todas as cadeiras, palco, a galera saiu correndo, DJ, quebraram tudo, DJ. Foi desgraçado. Cheguei em casa morro de feliz, porque quando acontecia isso, a gente ficava feliz, entendeu?
Quando acontecia desgraçado, tava bom.
Cheguei em casa às 5 horas da manhã, e quando eu dobro a rua, quem que tá no portão de casa?
Caralho, tua mãe.
Minha mãe com
cinto. A mesma mãe que nunca ficou sabendo da parada, né?
Minha mãe com cinto na mão.
Caralho.
Imagina se eu tivesse ficado sabendo.
Cara, o cara entrou em casa ralando as costas no portão, tá ligado? E a bunda.
Caraca, eu tinha 13 anos, eu levei uma surra descontrolada, sabe? Absurda. Eu fiquei com marcas, assim, por semanas. Ah, mas...
Chamar o aí, mano.
Isso foi de sábado pra domingo, né? Eu tava nas férias de julho. Na segunda-feira, teve uma reunião da gangue.
Sua mãe mandou, juras, um se chorar, cara,
põe a paz. Eu disse da gangue. Sabe o que veio na cabeça? A criançada do carrossel se encontrando naquela casa abandonada, sabe? Pai?
Os batetinhos. Você ia falar daquela música lá, calça da gangue. Toda
mulher quer 200 reais pra deixar bonito. Só galera. Calça da gangue. Toda mulher quer
200
reais pra deixar
bonito. Não, essa coisa de maluqueira. Eu era elite.
Ah, elite.
Olha só.
Gangueiro.
Maloqueiragem.
Um dia depois, eu quase morto, vivo, né? Todo cheio de
igual zumbi.
De marcas, de guerreiros mesmo, né? Aí teve uma reunião da cúpula da gangue na segunda-feira. Assim, olha, estamos aqui no nosso bairro, né? No Rodolfo. E a gente quer ir lá nos guerreiros. Na praça deles lá. Então a gente vai juntar a cabeçada da molecada, uns 20 galera, assim, umas 20 pessoas, e vamos lá nos guerreiros quebrar tudo lá. Pronto, tava lá, Jurandir lá, no meio dos maloqueiros.
Todo fudido.
E olha a de criança. Ai, meu Deus, criança, macho. De criança faz... É por isso que a gente vê essa galera na internet, assim, de 13, 14 anos, só fazendo... Mas é só desgraça, só faz merda, mas criança.
É o que se espera da criança também, né, mano?
Ô, meninos, a gente não encontrou a galera dos guerreiros. E a gente ficou puto e saiu quebrando todos os carros que estavam estacionados.
Cara, vandalismo, black block.
Foi nesse dia black que...
Block. Aí hoje fala mal do
olha só, se liga, se liga. Nesse dia foi a primeira vez que eu apanhei da polícia.
Tu levou aí, tapa sim. Da polícia.
Aí vai falar que a polícia tá errada, que a polícia não Jandir, tem que
existir. Mas eu acho mas extremamente
injusto. Mas é um maloqueiro mesmo, hein?
Eu acho extremamente injusto. Eu reconheço que era moleque, mano. Moleque
sem nada na cabeça. Mas explica isso. Eu explico como é que tu levou tapa da polícia, exatamente.
Quando a gente começou a reunir, alguém lá do bairro lá ligou pra polícia. Diz assim, ó, tem um monte de menino aqui, eles estão querendo arrumar confusão com alguém aqui, e chamou. Aí chegou aquelas paratinhas antigas da polícia, isso.
Os caras da polícia.
Caralho, a parada da polícia, pode crer. E tinham duas. Eles fecharam a rua e a gente começou a correr desesperadamente, tipo, pular muro e sair pulando pelas telhas pra sair do outro lado da rua. Foi assim, foi uma desgraceira. Eu quando subi no muro, o policial puxou minha camisa pro chão. Cara, mas quando eu caí
tinha
no chão...
Tinha quantos anos mesmo?
13 anos.
Caralho.
Tinha acabado de fazer 13 anos, na verdade, que era julho, né?
Eu fiz em junho. 13 anos já tomando tapa da polícia, maluco. Cara, começou bem essa vida.
Não, e olha... E outra, policial não dá murro, policial dá tapa, de mão aberta. E deixa marcas. Eu levei três tapas. Da
cara, né? Pra aprender a deixar de ser otário.
Levei três tapas, juntou a molecada toda assim. Aí eles falaram assim: o que você tá fazendo aqui? Eu ia tá quebrando tudo aqui.
Caralho, ele chegou dando tapa sem nem saber o que tava fazendo.
A molecada, cara. Eles tava falando pra molecada.
Ele viu um bando de moleque. Vou chegar lá, vou dar uns tapas e vou
ver. Pergunta depois, né, velho? Bate primeiro, pergunta depois.
Depois? Não sabe o que eu tô fazendo. Não, doutor.
Mas
eu tava só jogando Bila aqui.
Apoiou de graça. O menino voltando do colégio assim.
Sabe nem o que tá acontecendo. E vai. Pensa ele explicando pra mãe dele, tá ligado? Não, mãe, eu não sei o que era, não.
Mas é isso, é. Bate primeiro e pergunta depois, né?
O conceito do apanhar de graça.
Nasceu aí.
Mas foi isso que aconteceu. Não, não, não fomos punidos nem nada, a gente voltou pra casa. Aí foi isso. Não, eu nunca mais me meti com essas paradas de gangue e tudo mais.
Apanhou, aprendeu na mata. Tá vendo como aprende? Uma vez eu tava com essa mesma galera aqui, perto do fliperama e tal.
Pra acabar com a polícia militar.
Cara. Aí, ó. Aí o maluco deu aquele enquadro, né, característico do fim da tarde ali, pra ver se alguém tava com alguma coisa errada. Uhum. Todo mundo de boa. Aí o policial...
Mas seria inconstitucional não, cara?
Acho que não. Ele tá só vendo se tem alguém com alguma coisa errada. Não sei.
Aqui
em São Paulo isso é normal.
Eu acho que isso é anticonstitucional.
Eu acho que extremamente justo. Se ele acha que a pessoa tá portando alguma coisa diferente, ele pode parar a pessoa.
Abordar, não é normal. Você quer que ele adivinhe sem abordar?
Eu acho que não. Não, se o cara tá com aparência de alguma atividade legal, aí sim, mas tu vez parecer que você tá sentado na sua no ônibus e a polícia chegou enquadrando e mandando esvaziar os
bolsos. Pode fazer isso.
Baixar as calças, levantar a piroca, ver se tem nada
escondido embaixo. Na maior educação que a polícia militar tem no Brasil, é assim que isso tem que se portar mesmo. Senhor, você que está estranho, por favor, deixa eu olhar se você está portando alguma coisa. Boa tarde, boa noite.
Por favor.
Cidadão, sempre chamo de cidadão. Isso. Aí o cara, algum dos cidadões.
Cidadões.
Cidadões. Tem passagem? Aí, eis que o moleque ele me vira e fala. Acho que eu até contei isso aqui já, mano. Eu tenho alguns vale transporte aqui no bolso. O Jurandir falou que a polícia não dá soca, ela dá tapa.
Dá tapa.
Imagina aqueles caras que tocam pandeiro no carnaval, mano. Na cara do moleque. Até hoje. Essa história é lendária aqui na vila até hoje, mano.
Cara de pandeiro.
Mano, mas tombou de brincadeira. Era uns 50 BPM. É. Então quer dizer que o senhor tem uns vale transporte aí, então?
Caralho, 50 BPM, maluco. Quase um tapa por segundo.
Deixa eu aproveitar.
Ele tava dando com as duas mãos, né? Pra atingir essa frequência tão alta.
Sim, por aí.
Eu apanhei 3 vezes da polícia já, né? Uma,
caralho, velho.
Uma foi essa, foi a primeira vez. A segunda é a que eu vou contar agora. E a terceira que eu não vou contar, mas é porque eu já tava quase com 18 anos e foi num jogo de futebol. Eu apanhei de graça. Então eu não quero comentar essas porra, não. A segunda vez. Estava lá em frente da minha casa, em frente, sentado, todos os molequinhos sentados na calçada em frente da minha casa, brincando com os pega-ladrões, Isa. Sabe o que é pega-ladrão? Pega-ladrão aqui em Fortaleza, Bruno e Evandro, e ouvintes. É tipo um vezinho de metal que a gente coloca no muro com
cimento. Enferrujado, assim, de passagem.
Enferrujado, exatamente. Você pega e morre, você pega teto, cai o braço, essas coisas todas. Elas colocam em cima do muro, e o muro lá de casa tava meio que quebrando o cimento, então a gente conseguia se balançasse assim, você conseguiria tirar o pega-ladrão. A gente tava
com 3. Era cair nos pedaços a parada.
Isso. A gente tava com 3 porque a gente tava brincando de uma parada que era muito comum. Não sei se tu lembra, Isa, que a gente pegava um ferro e jogava assim no chão pra ele ficar em pé.
Sim, qual é o nome disso?
É uma brincadeirinha famosa assim de criança, eu não lembro não.
Você vai fechando o triângulo, né, e tal?
Exatamente.
Acho que é triângulo, o nome disso é triângulo mesmo.
Talvez, e a gente tá fazendo isso com pega-ladrão. Eis que, na maior diversão do universo, na Santa Paz do Senhor, entra um carro da polícia na rua. E a gente, caralho, esconde. Aí escondeu no chãozinho, debaixo da areia, os 3 pega-ladrões, né? A polícia viu os maloqueiros, né? Maloqueiros sentados na calçada, assim. Pararam o carro e desceram. Eu estava em frente à minha casa, né?
Enquadraram.
Eu em frente à minha casa, fui me afastando um pouquinho pra perto do portão, que tava fechado ainda, não tava aberto. Eles falaram assim, encosta todo mundo na parede aí. Aí eu só, assim, sem camisa, de calção e boné, parado lá do portão, isso assim, olhando pra situação. Aí ele falou, ele chegou, né? Ele disse assim, tu também. Olhou assim pra mim, né? Tu também. Não, mas eu tô aqui na minha casa. Não, encosta.
Não tá mais.
Eu tava paradinho na Santa Paz do Senhor, cara. Quando ele falou encosta, ele veio
com a mão. Foi, é tu que paga aluguel, filho da puta, não? Pois encosta aí.
Ele veio com a mão assim, quando ele bateu dizendo encosta, né? Assim, pá, o cara ficou a marca, os 5 dedos nas minhas costas. Os meninos até ficaram frescando depois, assim, ficaram tirando onda, porque eles foram embora e ficou a marca dos 5 dedos dele nas minhas costas. Se a gente tivesse Instagram naquela época, seria uma foto que estaria no Instagram. A marca dos 5 dedos
das costas. Apanhei da polícia.
E foi nada, mano. Os caras só revistaram lá, não tinha nada e foram embora.
Assim. Mas é, mano, você não pode dar motivo não, maluco. Se você, qualquer coisa é motivo pra virar pandeiro, mano.
E não dá motivo, principalmente pro Gat.
Virar pandeiro, que
é pandeiro humano, pandeiro humano.
O Gat, eu respeito muito a ação da polícia. Vê os meninos malucos, ele tem que meter a porrada mesmo. É isso aí. Essa galerinha do rolezinho juntou, acumulou, mete a porrada nesse menino.
Tem que descer borracha. Tem que dar motivo. Se o cara fez cagada, tem que meter o pau mesmo.
E outra, se tá junto... Não, eu tô inocente, tô aqui... Mas tá junto, tá? Tem que apanhar também.
É isso. Porque o cara sabe que a galera vai fazer
merda. Sabe que é maloqueiro, sabe que vai pra fazer essas paradas, que vai quebrar shopping, que vai querer roubar, que vai fazer a putaria. Não, eu tô lá na inocência, vim só encontrar com meus amigos. Ah.
Cara, aí que você vê a tremenda hipocrisia que a gente tem, né, maluco? Eu fiz um vídeo falando do rolezinho, falando que é errado, porque a galera tá zoando, tá fazendo paderno e tal, não sei o quê. Aí eu, quando eu era criança, explodindo telha, descendo piroca, mandando na casa da mãe do moleque. A maior putaria do mundo.
Hipocrisia fudida, né, mano?
Hipocrisia fudida, mano.
O cara mijando em negro de cima da laje.
É, não, mas não pode bagunçar no prédio.
Errado. E no shopping de galera, tá errado.
Tá justo, mas tem que apanhar. Eu apanhei com sua porra, então tem que apanhar também esse menino.
Exatamente, desde que apanhe, tá tudo certo.
E outra? Tem essa. Sempre funcionou. Na minha época, funcionou. Surra, espancar os meninos, sempre funcionou.
Caralho, mas espancar também, maluco.
Espancar não. Não, a hipocrisia, Izzy, não é a gente achar que tem que descer a borragem. A hipocrisia é neguinho ficar chorando que não quer apanhar.
Espancar o menino é ótimo.
Tem que descer a borracha mesmo.
Hoje não pode mais, né? Hoje não pode mais,
então,
não.
Então, aí é que tá a hipocrisia, tá vendo? Porque não pode bater. Isso que é hipocrisia.
Exatamente. Aí tá um meninozinho criado com Todd, aí briga no colégio, é bullying, aí não é nada, aí apanha, aí não tem defesa. Você só constrói defesa quando você sofre com algo, meu filho.
Exatamente.
Exatamente.
Essa não,
vamos ser presos pra esse cara.
Então, minha segunda história de deformidades com o meu corpo...
Caralho, é todo torto, maluco.
Transforma. Se fudeu.
Deformas.
Aconteceu o seguinte, cara. Criança é fogo porque nunca escuta o pai, né, velho? Então, eu tinha minha bicicleta, minha Monark amarela e preta, na época,
abraço,
né?
Abraço pro Handle Players.
Já ia falar, aí... Monark, essa geração... Ainda existe a marca Monark? Ou virou só o vlogger lá?
Acho que sei não, lá, velho. Nossa, a menor ideia. E aí, eu morava, né, na época quando eu morava com meus pais, eu morava numa ladeira... Mas uma ladeira enorme, cara. Tipo assim, muito. E meu pai, eu descia de bicicleta, meu pai falou assim: não desça essa ladeira de bicicleta. Começa a andar só quando você chegar lá embaixo.
E vai descendo uma ladeira.
O pai do Bruno é o maior troll que existe.
É o maior, mano, de todos. Ele é lógico, fala.
Você acha, ele dá dica, o cara não vai dica. Descer, não.
E aí meu pai falava isso e eu descia a ladeira. E meu pai falava isso e descia a ladeira. Só que aí, o que eu comecei a ficar? Eu falei assim: não, eu vou ficar ouvindo meu pai toda hora, eu vou descer a ladeira lá do outro lado do bairro.
Que bonito.
Porque tinha uma ladeira maior. Eu falei assim: não, aí eu desço lá, ninguém fica sabendo, né? É situação de lucro pra todo mundo.
O cara que já tem o pé fudido vai andar de bicicleta na ladeira.
Vai vendo, não, vai vendo. É. Aí o que aconteceu? Aí eu tô descendo a ladeira e vem um cachorro preto cruzando a minha frente. Eu vejo o cachorro de longe. Que eu faço? Eu tento frear. Ah, não, desculpa, até falei. Eu ficava fazendo graça descendo a ladeira, porque criança não basta descer a ladeira na bicicleta, tem que fazer graça.
Tem que soltar as mãos,
Tem que forçar a barra ao máximo pra que se fuder mesmo.
Soltando a mão, você pegava e andava sem o pé no pedal, você ficava com os dois pés no mesmo pedal, né, trocava de pé de lado, e eu estava descendo a ladeira com os dois pés de um lado só da bicicleta, sabe? Com os dois pés num pedal só. E aí eu vejo o cachorro, pra recuperar o controle, o que que eu faço? Começo a frear, só que eu percebi que estava muito rápido, não ia conseguir frear, eu tento trocar o pé pro outro pedal, minha perna fica presa na roda. A roda da bicicleta comeu o lado da minha perna esquerda todinho.
Caralho, mas que pariu. Por isso que o Bruno só quer saber de videogame agora, cara.
Todo torto,
o mundo real é um ambiente inóspito para o Bruno.
Não, aí vai vendo. O pior foi que eu ainda acertei o cachorro. O cachorro me cagou todinho, porque ele fez cocô que o
atropelou. Caralho, mano. Caralho, cena do South Park, mano. Caralho. Cachorro passou cagando no mesmo momento.
Exatamente. E aí, o cachorro ainda eu quebrei a pata do cachorro. E o dono do cachorro só de olho.
Caralho.
O que aconteceu?
Voltou e deu umas bicudas ainda, cuspiu no Bruno.
Não, aí ele foi na hora, ele sabia que era meu pai, foi lá, buscou meu pai, tô eu no chão, com a perna toda comida de um lado, da perna esquerda,
meu Deus,
e o cachorro do outro lado, com a pata quebrada. Chegou em casa, eu tomei um couro, e aí eu fiquei com um pedaço da perna comida mesmo, até hoje, tá aqui.
Caralho, pé faltando pedaço, perna comida, que inferno.
É, cara, foi fogo. E tomei um açúcar. Surra enorme, e ainda meu pai me dava uma surra até ele achar que foi equivalente ao custo que ele teve de veterinário do cachorro, velho.
Caralho. Você que não sabe que esse maluco, que o dono do cachorro ensinou o cachorro a fazer isso, Bruno.
Exatamente.
Cara, já tava precisando, tá ligado? De levar o cachorro no veterinário, não tinha grana, adestrou. Criança, como a gente tá dizendo, só tem ideia gênio, né? A gente tinha um morro aqui perto. Tipo, não morro Rio de Janeiro, tal, favela. Um morro que até talvez tenha perto da casa de vocês, aquele morro, clássico morro de barro.
Tô ligado.
É tipo um terreno abandonado que o dono não faz nada, tal. Uhum. Aí a gente fazia o quê? Pegava, fazia... Imagina um carrinho de rolemã, só que sem as rodas.
Tá.
E subia em cima.
Descendo o morrinho.
Isso, escorregando. Aí, note que eu tô tomando muito cuidado pra não falar que a gente sentava na madeira.
Tá bom.
Sentava no toco.
É, sentava no toco de árvore e descia. Aí descia, pá, e era assim, era íngreme, aí tinha uma parte que era reto, sei lá, uns 100 metros. Aí depois vinha, mano, o poço sem fim, tá ligado? Então era legal porque você descia, aí nessa parte que era reto você perdia velocidade e parava. Aí a gente, um belo dia, pô, sabe o que seria legal? Sabe o que seria legal? Ir de duas pessoas.
Uhul.
Aí começou, né? Pegava velocidade pra caralho, porque a parada tava mais pesada.
Claro.
Aí a gente, não contente, pô, sabe o que seria legal? Ir com três pessoas.
Que pariu.
Aí vai, três bonecos, mano, o bagulho muito rápido, passou da parte que era reta e despencou morra abaixo. Aí eu saí rolando no meio do... Era tipo um lixão de um monte de parada abandonada, junto com os moleques, madeira, lixo pra todo lado. Bati, olha essa frase que bonita. Bati minha boca num pau.
frase isolada.
E aí, já avisei que é uma frase bonita. E aí eu quebrei nada mais nada menos que meus dois dentes da frente ao mesmo tempo.
Puta que pariu.
Abriu a janela.
Uma calé.
Essa de dente, eu tenho.
Mas abriu bonito, eu pus a... Mano, eu coloquei a mão, senti o sangue, né? Eu coloquei a mão pra ver. Saiu os dois dentes assim, ó. Uhum. Sorte que na época era dente de leite.
Uhum.
Aí eu coloquei a mão pra ver os dois dentes. Eu fui pra cá chorando. Minha mãe, que foi? Machucou? Aí eu, não! Machuquei, não! Taquei os dentes em cima da mesa. Mano, meses, mó banguela. Todo mundo na escola chamando de janelinha, tá ligado?
Janelinha.
Comendo sopa, porque eu não conseguia mastigar.
Não, como é que é?
Tomando sopa mesmo, porque eu não conseguia mastigar. Parecendo um velho, tá ligado?
Ai, criança desgraçada.
É por isso que eu odeio sopa até hoje.
Izzy, tu tem de dente também, Izzy?
Porra, tenho de dente excelente. O que eu trouxe foi o seguinte, estava na grande metrópole de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará.
Até meu pai, onde a beba nasceu.
Até onde a mulher nasceu. Meu pai costumava ir lá a trabalho, e às vezes ele levava a família inteira, né? Porque, porra, passar mini férias em Juazeiro do Norte, né? Olha você.
Ô, sucesso.
A gente estava num hotel qualquer lá, né? E aí meu pai trabalhando, minha mãe, sei lá, lendo a Bíblia no hotel, eu e meu irmão na piscina, brincando como duas crianças alegres, né?
Uhum.
E aí, tinha um escorregador na piscina. E aí eu e meu irmão, aí começa a putaria, né? Eu falei meu irmão, Daniel, eu te desafio a subir...
Isso é foda também, mano, isso tu desafia...
No escorregador pelo lado errado, tá ligado? Pelo lado de descer. Aí o moleque, tá bom, eu vou lá, aí ele sobe e tal. E é aquele escorregador, tomou água, fica caindo água, tá ligado? Uhum. Então é difícil de subir, que aumenta o nível de perigo da parada. Meu irmão sobe, consegue chegar lá em cima, ah, beleza, tá, escorrega de novo. Aí, Israel, agora eu desafio você a subir lá. Aí eu vou lá, tá bom então, beleza, vou lá, subo e tal. Chego lá em cima, desço de novo. Aí vem a ideia maléfica na cabeça. Daniel, eu te desafio a subir lá de novo. Aí ele, ah, tá bom, haha. Ele vai subindo. Moleque, quando o moleque tá na metade do escorregador, eu pego os dois tornozelos dele com as mãos e eu puxo pra baixo pra ele escorregar.
Caralho, filha, deu uma picada bonita.
Que acontece exatamente. Ele naquela euforia infantil, rindo com a boca aberta, ele deitou a cabeça no escorregador, naquela fibra de vidro do escorregador.
Nossa, puta que pariu.
Cravou o dente na parada.
Puta que pariu.
E arrancou.
Virou a lasca.
Dentadura.
Arrancou o dente com tudo, maluco. E nisso, ele virou a cabeça pra trás. Ele caiu de costas na água. Sangue por tudo quanto é lado.
Puta que pariu.
Meu pai. Minha mãe teve que ligar pro meu pai desesperado. A gente correu pra uma. Isso era um domingo. Era domingo não. Não podia ser domingo, porque senão meu pai não tava trabalhando. Mas era algum dia que, tipo, já tinha passado um pouco do horário de expediente. Então teve que procurar um dentista de. É, devia ser uma sexta-feira. Teve que procurar um dentista lá que atendesse a emergência e tal. E o moleque ficou sem dente por muito tempo. Acabaram colocando uma prótese lá quando ele era criança. E ele tá com essa prótese até hoje, maluco.
Olha aí.
Caralho.
Era uma prótese, assim,
ele lembra
temporária.
Dessa história?
Cara, claro que lembra. O moleque tem uma prótese de 20 anos na boca.
Cara,
tu acha que ele esquece?
Não, cara, tem usa um mecanismo na boca.
Não tem uma vez que esse moleque escova o dente que ele não tem raiva de mim, eu acho.
Inclusive, o irmão do Easy Nobre, que não sabe a aberturinha do 99 vezes, morreu, olha aí.
É hoje
o
Easy
e o Daniel.
Posso só contar uma história complemento, já que tem envolvendo irmãos aí? Eu sou o mais velho dos meus irmãos. Eu tenho dois irmãos mais novos que eu. E eu sempre amei muito meus irmãos. Sempre fui muito cuidadoso com os meus irmãos. Cara,
ele tá prefaciando isso aí.
Você nunca quebrou o dente nenhum.
Vem merda.
Lá vem o eixo liso.
Quebrar o dente, você vai ouvir o que aconteceu.
Achou a cabeça.
Tá, aí a gente tinha uma dispensa no fundo da casa, né? A gente morava num sobrado, aí tinha uma dispensa no fundo da casa, a gente brincando e tinha uma escadinha que levava pra essa dispensa. E a gente tava jogando bola. Só que sabe como é que é, moleque? A gente começa a jogar bola um pro outro, aí começa a jogar mais forte. Aí ele jogou uma hora a bola que pegou em mim, eu falei, ah, moleque. Aí eu fui e joguei na cabeça dele a bola. Na hora que eu joguei, ele foi pra trás com tudo e bateu a cabeça na quina da escada. Puta, abriu que pariu. Ai, o que crânio pariu. Do meu irmão. Abriu,
ai, meu Deus. Assim. Ai, meu Deus.
Imagina abrindo no meio, assim, ó.
Caralho.
Ai, meu
caralho.
Deus.
E a gente homicídio, tava em casa...
Homicídio culposo.
E a gente tava em casa sem minha mãe, sem meu pai. Tava só a empregada, né, que tava fazendo a limpeza. E a empregada não tinha carro, não tinha nada. Ela entrou em desespero. A gente foi e chamou uma vizinha pra chamar um outro vizinho pra ver se a gente conseguir um carro pra levar meu irmão pro hospital, porque ele tava com o crânio aberto.
Meu Deus. Simplesmente
que a gente jogou uma bola muito mais forte.
Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Ficou doido, Debilóide? Como é que é?
Não, aí depois conseguiram costurar tudo direitinho e...
Amém.
Caralho, então você e seu irmão são ciborgues, basicamente.
Exatamente. Mandar aí, ó, um beijão pro meu irmão Fábio aí também, que fez aniversário dia 18.
Os genes da família do Bruno são bons, né, mano? Porque puta merda.
Não, tem que ser, maluco, porque senão eu tinha morrido já.
Eu morava em Recife, hein? Eu tinha sete anos, tá? É, meu irmão teve uma excelente ideia, porque estavam construindo uma piscina no condomínio. Tava lá um justo. Monte de material de construção, um monte de tijolo e tudo mais. Ele falou assim, ei, Didi, meu apelido de criança, né?
Vai tomar...
Didi, vai tomar no... Falou assim, vamos brincar de guerra de tijolo?
Ai, que brincadeira legal.
Caraca, que saudável. Tijolo.
Aí eu...
Guerra de tijolo.
Isso, exatamente. Aí eu, jovem...
Podia ter sido uma guerra de travesseiro, de almofada, de lençol. Não, tijolo.
É o que deixa os dentes vermelhos, né, de tijolo. Aí eu falei assim, jovem Jurandir. Como é que seria a voz de jovem Jurandir? Vamos.
Mais ou menos isso. Opa, só se for agora!
É o Mickey, né?
Caralho, tem o Marcelinho, porra!
Marcelinho, saudade do Marcelinho aqui, Jais.
Oi, eu sou o Jurandir, vamos brincar! O Marcelinho acabou? É o vamos lá, cara, vamos brincar de jogar tijolo no outro! Super legal, vamos lá!
Aí, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, tu fica de um lado lá, tu pode se esconder atrás de uma muretinha lá que tinha lá, e eu me escondo aqui. Era tipo assim, uma distância de... 7, 8 metros, assim, entre a gente, né? E o que era que a gente tinha que fazer? Tinha que pegar um tijolo inteiro, jogar no chão e pegar os pedaços menores do tijolo, né? Aí foi lá. Começou assim, aparecia, jogava, aí não acertava. Aí ficava assim, se escondendo e tudo mais. Teve uma hora, eu lá, ele acabou de jogar, ele tipo, tava com...
Calma aí, você tava brincando de batalha naval, só que em vez de navio e tal, era vocês, seres tijolo, humanos, um contra o outro.
Tijolo. Mais ou menos isso.
Batalha naval, na vida real, com tijolo.
E eu me diverti no horror, eu lembro do meu sorriso. Uma das poucas coisas que eu lembro dos meus 6, 7 anos é isso daí. Que ficou um trauma absurdo que eu não lembro mais não. Aí eu saio do muro, assim, pra jogar uma. Foi bem na hora que ele tava jogando uma banda de um tijolo em mim.
Caralho.
Acertou em cima do meu peito, assim. Um pouco abaixo do queixo. Acertou, assim, tipo, em cheio. Sabe aquela parada que acerta em cheio? Tipo um headshot no peito, sabe? aquele tiro certeiro.
Peito shot,
exatamente. Que acertou e eu caí, assim, de costas no chão. E ele foi lá ver a situação e eu fiquei com um rasgo gigante no meu peito. Sangrando muito, 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 muito. Ele ficou desesperado. Meu irmão viu o sangue e eu lá contorcendo de dor no chão. Ele ficou desesperado, me levou assim pro chuveiro de casa e ficou passando esponja no
caraca, pra limpar o rasgo, né?
No corte, pra ver se passava. E foi isso, cara. Não fizemos mais nada. Ele pegou lá algumas coisas. Mãe, eu cortei aqui o dedo. Cadê o Metiolate e tudo mais. Aí ela tá lá em cima da dispensa. Ele pegou lá, abriu a tampinha do Metiolate e derramou inteiro em cima de mim, sabe assim? Na época que o Metiolate ardia, sabe? Metiolate, mercúrio,
era vermelho, né? Não era branco, era macho.
Você colocava e ficava todo vermelho, sabe assim? De cicatriz, manchava toda a roupa, aquela porra não, toda.
Vermelho era mercúrio, que era pior ainda. Era pior tóxico ainda. E as crianças passavam.
Exatamente, a gente passava mercúrio na gente. Outra época, né, mano? Puta que pariu. É isso. Eu era pra ter levado pelo menos 10 pontos. Se eu não levei, eu tenho uma cicatriz até hoje no peito.
Cara, como é que a gente sobreviveu à infância? Eu fico pensando aqui, porque... Cara... Bruno, então, nossa senhora.
Não, então, o pior não é só isso, cara. É, eu, além de ser muito lesado das ideias, eu também era assassino de animais.
Que isso, não conta isso, não. Não, não conta isso.
Não, mas Não foi por maldade, gente. Não foi. Eu vou contar pra vocês como aconteceu.
Assassino de animais é foda, matar cachorro.
Que é, né? Na verdade, é uma série de histórias interconectadas, na verdade. Porque foi assim, eu e meu irmão, a gente era pequenininho. E aí a gente tinha dentro de casa, eu não sei como é que vocês chamam isso hoje em dia, mas sabe uma área que você tem, por exemplo, é dentro de casa, é como se fosse, não é uma edícula, mas é assim, você tem plantas dentro de casa e uma área que bate sol.
Uma varandinha. Varanda.
Só que dentro de casa, isso no meio da casa. E aí vai vendo, a gente foi pra feira e o meu pai tinha comprado um patinho pra gente.
Um pato?
Patinho. Pato mesmo. Quê, quê. E aí eu e meu irmão, a gente ficava brincando, correndo pela casa e pulando as janelas de casa. Pulando de uma janela pra outra, né, brincando de pega-pega. E aí, daqui a pouco a gente tá pulando, eu só escuto. Crack.
Meu Deus. Meu Deus.
Na correria, eu pisei em cima do pescoço do Puta patinho e matei o patinho do meu irmão.
Puta que pariu.
A gente só ouviu o barulho do pescocinho quebrando e o último suspiro do patinho. Quack.
Caralho, tu tá rindo disso, desgraçado. Caralho,
mano. Mas não foi na intenção, velho. Foi sem querer. E aí meu irmão ficou muito...
Mas você tá rindo ainda assim mesmo.
É?
Não adianta se sem querer você tá rindo, porra.
Só queria dizer que eu não mato animais.
Meu. Aí vai vendo. Aí depois disso, meu irmão ficou muito triste.
Exatamente.
Aí meu pai foi e comprou duas codorninhas pra ele. Comprou uma gaiolinha, duas codorninhas pro meu irmão, né?
Seu pai,
né,
também não ajuda, né? Não, colabora não.
O pai do Bruno é o troll monstro, mano.
Aí vai vendo. Aí todo dia a gente tem que pegar, porque codorninhas tem que pôr um pouquinho no sol, tal, e tem que dar água, comida, né? E aí meu pai falou assim, ó, vai lá e deixa elas um pouquinho no sol, mas lembra de tirar e nunca pode estar muito sol.
Tá que pariu, o cara deixou torrar as codornas, mano.
Aí eu peguei as codornas e levei lá pra uma área que a gente tem que é grande, mas bate sol o dia inteiro. Aí eu peguei e fui, deixei as codorninhas lá e esqueci, fui brincar, né? Eu fui brincar com meu irmão, tudo, Daqui a pouco, dá, sei lá, umas 4 horas da tarde, isso eu deixei, sei lá, 10 da manhã, pegou o pior sol, pegou o sol do meio-dia até as 4. E aí meu irmão chega, sobe pra ver as codornas. Aí ele volta pro meu pai e pergunta, papai, a codorna quando dorme fica com o pescocinho quebrado pro lado?
Tá que pariu, mano. Que desgraceira, macho. Essa é um assassino de animal.
Aí vai vendo. Depois disso, lógico que eu me senti muito culpado. Eu matei os bichinhos de estimação do meu irmão.
Claro. Né?
E aí, a gente tava brigando uma vez. E pra você ver como é engraçada essa relação de irmão, né? Porque assim, a gente briga, mas na hora de proteger também não encosta no meu irmão, sabe? Então a gente tava brigando uma vez, eu e meu irmão, a gente brigando mesmo, pegando na porrada.
Aí sim.
E aí meu irmão pegou um cabo de vassoura pra me bater. Aí ele pegou o cabo de vassoura, começou a me bater. Aí a minha mãe viu os dois brigando e falou assim, eu vou pegar vocês. Ela foi e tomou o cabo de vassoura da mão dele pra bater nele. Eu, como é essa relação de amor de irmão é engraçado. Pra ele não apanhar da minha mãe, eu entrei na frente do cabo de vassoura da minha mãe batendo nele. Eu entrei e minha mãe quebrou o cabo de vassoura todinho no meu peito, cara. Aí quebrou mesmo, assim, ó. Pá, pá, pá.
Bruno, ô ciborgue.
Velho, mas tu não morreu. Como que tu não morreu, mano? Como que alguém quebra um cabo de vassoura no peito de uma criança?
Sério, cara. Meu irmão ia apanhar por estar me batendo com o cabo de vassoura. Eu fui lá e entrei na frente do cabo de vassoura, cara.
Eu tô com a sensação de que essa história aí é pra equilibrar os assassinatos de animal.
Não, porque logo depois ele acabou se sufocando com gelo. E pra melhorar, eu fui enfiar uma mangueira com água. Mangueira d'água na garganta.
Que isso, mano? Que porra é essa, macho? A gente aqui apanha na polícia, mijando as pessoas. E o Bruno...
só ações saudáveis.
Só 1994, ano de Copa do Mundo.
Brasil é tetra.
Tava lá, ano de Copa do Mundo. Tava durante a Copa, tava tendo jogos, a família se reunia toda lá em casa pra assistir. Sempre tem isso, né? Sempre tem um lugar da família que antigamente era assim, pelo menos hoje em dia o pessoal tá muito mais individualista, né? Cada um quer assistir na sua casa e se foda. Naquela época se juntava em uma família e era lá em casa, tava todo mundo lá. Aí, como era de praxe, Copa do Mundo, a gente comprava bombas, né? Bombas, rojões, as famosas rasga-latas. Aqui em Fortaleza tem uma bomba pequena. É uma bomba bem gordinha, assim, que você risca e ela dá uma explosão. Parece que é uma bomba nuclear, sabe? Um barulho assim gigantesco. Aí eu tinha comprado várias dessas rasgalatas. Elas são conhecidas com esse nome porque era, o pessoal costumava colocar debaixo da lata de leite ninho pra ver o show que fazia, né? Só que eu sempre conhecia pelo nome e nunca tinha feito isso. Aí o que foi que eu fiz? Fui lá em casa, peguei uma lata de Neston. Não, tava na metade ainda, então eu peguei o Neston e coloquei ele num saco.
Caralho, Neston, tem Neston hoje em dia ainda, mano?
Não sei.
Pô, Neston clássico.
Farelo de Neston, muito bom. Enfim, meio dia, peguei a lata de Neston, fui lá pra rua vazia. Aí eu, opa, sozinho aqui, vou brincar. Peguei a lata, coloquei assim, ela um pouquinho, 180 graus. Coloquei a rasga-lata de embaixo dela, risquei o fósforo e fechei. Aí, pum, explodi, a lata voou. Caiu no chão. Aí eu, caralho, que foda. Se eu colocar 3 de uma vez, o que acontece? Aí eu fui.
Ela vai lá, 3 vezes mais alto.
Aí eu coloquei as 3. Eu tinha que riscar as 3 bem rápido, né? Só que uma delas estava batizada. Porque na hora que eu risquei, ela explodiu. E meu pé estava ao lado da lata. Não sei por quê, por cagas d'água.
Velho, olha aí, como é que a gente sobreviveu à infância, mano?
Por cagas d'água.
Sério mesmo.
Explodiu. O Lula também soltava bombinha pra caralho, João Dias, tá ligado?
Sabe o que é foda? Sabe o que é foda?
Explodiu, eu fiquei moco, sem escutar nada. Só que... Sabe aquele tipo guerra, quando explode a bomba e fica aquele...
Pode crer, tipo flashbang e tal do SWAT.
Exatamente, aí eu lá, meu, sem enxergar direito, eu olho pro chão, a minha unha partiu ao meio.
Ai, cacete!
E o sangue, assim... Tava a poça de sangue iluminada. Exatamente, Kill Bill, Tarantino. Aí eu desesperado, querendo tocar a campainha da minha casa, que a porta tinha fechado, eu tinha deixado a porta entreaberta, e eu desesperado e melando o muro, todo de sangue, foi desgraceira, absurda. E mais um banho de Metiolite e essas coisas todas. É isso.
Banho de Metiolite.
Até hoje eu tenho a minha unha, o meu, não, meu dedo é médio do pé esquerdo é a metade. A unha é meio torto o negócio.
A unha se regenerou até hoje. Eu tenho uma historinha rápida. O mesmo menino que apanhou da polícia, sei lá, porque falou que tinha vale transporte quando perguntaram se ele tinha passagem. É. Uma vez a gente tava na rua, e aí, domingo de manhã, desceu pra comer pastel, tava na mesma calçada, conversando sobre a vida, o universo e tudo mais. Aí chegou pessoas que o Izzy adora, testemunhas de Jeová.
Eita, aí sim.
E abordou moleque da rua conversando. Aí o cara, oi! Mano, o cara é muito bonzinho, muito simpático, tá ligado? Desculpa atrapalhar, eu queria saber se vocês conhecem Jeová. É isso que o moleque olha na cara.
A piadinha.
Eu juro por Deus que ele olhou na cara do maluco e falou assim: ah, ele deve morar aí pra baixo aí, ó. Mano, não é aconteceu, tá? Eu estava junto, não é mentira, mano.
Caralho,
o cara fez uma cara de descrente, desistiu da vida, tá ligado? Abaixou a cabeça assim e foi embora. E a gente começou a relinchar, rolando no chão de dar risada. E o moleque não entendia por que a gente tava rindo, tá ligado? Aí, tipo, 5 minutos depois ele... Puta, mano, é mesmo? Tipo, ele não falou na maldade, tá ligado? Ele falou sério, achando que era alguém que morava ali, velho.
Os testemunhas foram lá atrás da rua pra ver se o Jeová, que eles nunca viram também.
Estão procurando até hoje, lá.
Talvez isso tenha feito com que o cara questionasse a existência de Jeová, tá ligado?
Pra finalizar, é a última história que acontece no meu período pré-adulto de
meu formação. Peru do quê, rapá?
Peru adulto.
Período pré-adulto.
Você falou no meu peru.
Que é, na verdade, assim, depois dessas histórias ainda tem mais uma da minha vida adulta, que é quando eu quebrei essa foi no melhor estilo Anderson Silva, mas eu não vou contar a história porque já era na minha vida adulta, mas eu quebrei meu tornozelo em 4 partes e eu tenho parafusos atravessados, caraca, no meu tornozelo direito.
Que é isso, Bruno? Não, Bruno é Robocop.
Foi jogando futebol, inclusive, foi um argentino que me deu um carrinho e quebrou meu tornozelo em 4 partes, cara. Mas esse aí já era vida adulta. Isso aí já era vida adulta. Mas essa que eu vou contar agora foi quando quebraram a minha cabeça com um paralelepípedo. Eu até acho que eu já contei essa história, que foi na transição, antes de eu completar. Foi assim, transição de 17 para 18 anos. Eu estava trabalhando, eu trabalhava à noite, né? Então eu estava voltando para casa, era umas 11 e meia da noite. E eu peguei um ônibus para voltar para casa depois de um jogo do Corinthians.
Olha só.
Inclusive, agora muitas pessoas vão entender o porquê que eu não tenho um apreço muito grande pelo Corinthians e sua torcida, né? O Corinthians tinha ganhado o jogo, tá? Eu quero deixar isso bem claro. O Corinthians ganhou o jogo,
claro.
Tá? E aí eu tô voltando como pra casa de ônibus.
Fosse, como se o que aconteceu fosse mais justificado se tivesse perdido, né?
Não, não, então, mas vai vendo.
É, porque se tivesse perdido, era justificava a violência. Meu Deus, tô com raiva.
Ah, não, justificava pra caralho. Não, mas não justifica.
Tô dizendo.
As pessoas.
Eu tô dizendo que não justifica assim, no sentido prático, entendeu? Assim, uhum. Ah, perdeu. Ah, estou com raiva, vou liberar minha raiva nas pessoas. Já ganhamos, tem que beijar as pessoas.
Não, aí vai vendo. Aí eu tô lá, voltando pra casa, né, depois do jogo do assim, eu tinha ido trabalhar, e aí começa a entrar a torcida do Corinthians no ônibus, tá? Cara. Começa a entrar tipo torcedor. Arrastão. Isso, e aí eles começam a destruir o ônibus por dentro. Destruir, detonar o ônibus por dentro. E aí eu lá, sentado na minha, do lado de um senhorzinho, eu falei assim, caramba, velho, tem necessidade de fazer isso? Que bando de animal, velho, os caras ganharam o jogo, sabe? Devia estar comemorando, ao invés disso, eles estão destruindo ônibus por dentro, tá? Num dado momento, a gente passou num acesso que passava um trilho de trem e todo mundo resolveu descer. E nesse acesso é onde tinha os paralelepípedos. O que que eles começam a fazer? Arrancar o paralelepípedo do chão e começar a jogar no ônibus.
Puta que meu, né? Deus!
Nisso, eu tô sentado do lado de um senhorzinho.
Só vai maluco, vendo. Mano.
Ser humano. O senhorzinho de uns 60 anos tá sentado na janela e eu no lado do corredor. Eu falei, cara, que bando de animal, pra que fazer isso? Imagina se isso pega nesse senhorzinho. Na hora que eu termino de pensar isso, vem um paralelepípedo, estoura o vidro, passa por caralho. Ele e bate na minha cabeça, do lado
Bruno,
direito.
O Bruno, maluco, é o ciborgue da... ciborgue e... Qual é aquele filme lá? Final Destination em português, que você quer o nome? Premonição.
Premonição, né?
Ciborgue e premonição, maluco.
Aí vai vendo. Aí pega e bate no meu lado direito e abre, assim, sei lá, uns 20 centímetros do meu rosto. E quebra um pedaço do crânio. Só que o que aconteceu?
Caralho, você... o Bruno é pouco exagerado também, mano.
Não, um pedaço não, eu tô testando, cara. Vai vendo. Pra você ver. Só que na hora eu não tive reação nenhuma. Eu acho que até falei essa história aqui, porque eu lembro muito desse dia, porque assim, eu tava com uma revista daquela, Dicas e Truques PlayStation, na mão, com a capa do Fear Effect. E aí, mentira, era SDP. E aí, eu tenho essa revista até hoje com o meu sangue na capa, porque o que aconteceu? Não, sério, estourou e eu fiquei sem reação nenhuma. Eu comecei a olhar o meu sangue pingando na capa da revista. E eu fiquei ali uns 5 minutos olhando o meu sangue pingar, claro, na capa da revista. Aí um senhor veio e falou assim: sua cabeça tá aberta. Que pariu. Aí eu virei pra ele e falei assim: é. Aí ele falou: cara, você precisa descer.
O diálogo do...
Ele falou: cara, você precisa descer, você precisa ir pro hospital, alguma coisa. Eu com a cara aberta aqui. E aí ele pegou, me colocou num carro, me levou pro hospital, ligou pra minha mãe e tal. E aí vem a consequência. Lembra que eu falei no começo daquela anestesia e que depois disso a anestesia não pegava mais em mim? Uhum. Eu fui pro hospital e, como não pegava anestesia, eu tive que fazer a cirurgia inteira de remoção de vidro do globo ocular e a raspagem do meu crânio toda, sentindo todo o procedimento, cara.
Pra que pariu, pra que isso, mano?
E o mais engraçado disso é que eu até falei, agora eu lembro onde eu falei dessa história, eu falei na história do Mortal Kombat, porque o Sub-Zero, ele tem uma cicatriz no olho, e eu falava quando eu era criança que eu sempre quis ter uma cicatriz igual a dele, e eu tenho
olha as ideias.
E eu tenho uma cicatriz que atravessa meu olho agora por causa desse incidente.
Ô Bruno, mas
não é história, é louco, de criança, cara.
Não, mas tu já tinha 17, 18 anos.
Eu falei, foi a última história no meu período de adolescência.
Bruno combinou com o amigo dele: eu vou passar no ônibus, você tá com bloco, porque eu gosto do Scorpion azul.
Mas olha aí, né? É engraçado, né, macho? Essas histórias que a gente contou aí, tudo de a molecada e tudo. Olha como era a nossa história, né? Só de bagunça, de quase pré-morte, de tudo mais. Hoje em dia.
Pré-morte.
Porra, o Bruno é um corpo fechado lá, corpo mano.
Fechado, total.
Total. Por favor, mandem artes, pôster do filme com a cara do Bruno.
Exatamente. Não siga.
Inclusive, da história que eu falei lá do tornozelo, cara, eu sei o que o Anderson Silva pensou na hora, velho. Você acha que você nunca mais vai andar, mas essa já era vida adulta, então não conta.
Muito bem. Estas são as nossas histórias desgraçadas de criança. Mande a sua em nossos comentários, tá? Não esqueça de mandar nossos comentários aí. Compartilha suas desgraceiras. Se você tem algum amigo que você acha que vai se identificar com alguma dessas histórias, mande pra ele, né? A gente esquece de que o 99 Vidas é quase uma forma de você compartilhar a sua infância. Você tá compartilhando com as pessoas que fizeram parte do seu ciclo, você tá compartilhando com eles.
É praticamente uma comunidade do Orkut.
Exatamente. Olha só, a arte do topo do 99 Vidas, a partir desta edição, por algumas semanas, ou se você está ouvindo esse programa bem depois da época do lançamento, tem aqui na postagem do cast a arte feita pelo Renan Soares. Olha o que é que o cidadão fez. Tá o link aí, ó.
Olha aí a imagem, cara. Você vê que eu tô com a cara... Eu tô suado, né?
Três dedos com a seu pé.
O Renan... o Renan fez nós quatro em computação gráfica.
Quem ficou mais parecido, eu acho que foi o Bruno e o Jurandir, eu acho.
Ficou muito. E o Izzy tá com cara de sex offender foda, né? Sex offender.
Renan que trabalha com computação gráfica, renancga.com, você encontra os trabalhos dele. Ele trabalha, ele fez isso, se a gente considerar que ele fez isso em pouquíssimo tempo, né?
Pô, e ele fez o que a gente pediu, lembra que ele mandou você primeiro?
Exatamente, fez a... Putz, a arte lá de nós quatro. A gente quer que você, nobre amigo ouvinte, que é artista, faça o mesmo que o Renan e que o Douglas fez anteriormente com nossas artes em pixel art, que ficou bem legal, assim, pra ser o topo do 99 Vidas. Foi um trabalho muito bom, muito bem bolado. Cada um lá, personalizado, eu em cima do barril do Donkey Kong, o Izzy em cima dos canos do Mario, o Evandro lá no cubo lá do Portal, e o Bruno lá com seu controle do Dreamcast na mão.
No plano do Green Hill Zone, cara.
Green Hill Zone,
tá, sim, isso é foda.
A espadinha do Shadow of the Colossus,
exatamente. E umas moedinhas ali.
Caralho, eu não tinha notado que era a espadinha do... Deixa eu ver lá de novo.
E o Game Boy na sua mão, isso?
O controle do Super Nintendo na minha.
O controle do Dreamcast na mão do Bruno, obviamente.
Um detalhe que o Jurandir perdeu,
eu
que
vi é o pêndulo do Chrono Trigger,
pode crer.
Trampo da porra, mano.
Agora, cada um de nós parece que tá escondendo alguma coisa debaixo da camisa, vocês perceberam essa característica?
Era aquela época que a gente brincava de Papai Noel e colocava um travesseiro debaixo da camisa. Né? Tá aí, essa é a arte do topo do 99 Vidas. Se você quer mandar a sua arte para nós, é só mandar para contato@99vidas.com.br. Você pode seguir a gente lá no Twitter, a gente tá fazendo as perguntas lá no Twitter. Inclusive, se você quiser sugerir aberturas para as próximas edições de 99 Vidas, fique ligado no nosso Twitter, que quando a gente for gravar, a gente vai perguntar lá para você. Ou curta a nossa fanpage lá no Facebook, também fazemos muitas perguntas, inclusive de próximas edições do 99 Vidas, a gente pergunta lá no 99 Vidas a sua opinião no Facebook, né? Siga a gente por aí, estamos espalhados por aí. Tchau, até semana que vem.
Neston é muito bom. Eu quero descobrir o equivalente gringo do Neston, cara. Porque que eu saiba, eu não tenho nada parecido aqui.
Farinha lacta Nestlé.
É isso? Não, mas Neston deve ter, não ter, caramba. Porque não, produto vi, da Nestlé, cara. Tem produto da Nestlé fora.
Claro que tem, porra. Nestlé, então, tem muita gente que pensa... Você imagina que tem muita gente que pensa que Nestlé é brasileira. Você sabe disso,
não.
Né?
Neston não é, muita cara.
Gente que pensa. Claro que não é, porra. Tô dizendo que tem muita gente que pensa que é. Mas eu nunca vi nada parecido com Neston aqui.
Nestlé é francesa, não?
Acho que é Suíça, cara.
É Suíça.
Vamos ver aqui.
Se chama Nestum nos Estados Unidos. Igual a um, só que nesse tom.
Meu Deus. Que merda.
É feito de peixe aí nos Estados
Unidos. É sério, filha da puta? Clica aí, ó.
Total discreto. Você vê que o negócio de cair com a boca no pau aí, cara, perdeu o crédito.
O cara não prestigia, mano. Puta merda.